dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados da Senior Solutions, referente ao primeiro trimestre de 2014. Estão presentes conosco os senhores Bernardo Gomes, diretor-presidente, Thiago Rocha, diretor de Relações com Investidores, e Luciano Camargo, diretor de Operações. Informamos a todos os participantes que o release está disponível para download no site ri.seniorsolution.com.br. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, onde se encontra a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O acesso pode ser feito pelo endereço eletrônico www.seniorsolution.com.br/ri. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Bernardo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Bernardo, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pela participação na nossa teleconferência. Eu queria começar dando uma visão geral do nosso resultado nesse primeiro trimestre. Nosso entendimento foi um resultado bastante positivo, ainda mais quando se considera que, habitualmente, o primeiro trimestre de cada ano é o mais fraco em termos de negócios. Vamos começar então pelo slide 3, onde a gente pode observar que, pelo quarto trimestre consecutivo, desde o IPO, a empresa teve uma evolução na sua receita líquida. Importante ressaltar que essa receita líquida cresceu em todas as unidades de negócio. Tivemos um componente importante advindo da aquisição da Drive, que acabou representando quase 39% desse crescimento, mas outros 34% vieram do crescimento orgânico de todas as unidades de negócio. E com isso, nós conseguimos atingir uma receita líquida recorde pelo terceiro trimestre consecutivo, foi recorde, com crescimento de 72,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Também é importante destacar aqui que houve um crescimento significativo das receitas recorrentes, né? As receitas recorrentes cresceram na ordem de 77%. E com isso passaram a representar 77,2% do total de receitas da companhia. Passando para o slide seguinte, o slide 4, a gente observa no primeiro gráfico que houve uma melhora de 9,7 pontos percentuais na margem bruta. Isso foi um resultado recorde também, de 6,2 milhões, e comprova a tese de que com ganho de escala a gente consegue ganhar eficiência operacional. Do ponto de vista das despesas, que é o gráfico do centro, a gente vai observar que desde a aquisição da Drive, a gente vem capturando as sinergias e fazendo uma diluição dessas despesas em relação à receita líquida. Logo no momento após a aquisição, as despesas representavam 28,3% da receita líquida, e agora, nesse primeiro trimestre de 2014, esse número foi de 25,5% da receita líquida. Então, uma utilização, uma racionalização da operação no que diz respeito às despesas. E com o resultado, tanto nos custos, no lucro bruto, e a redução das despesas, a gente conseguiu atingir um EBITDA recorde, cerca de 2,3 milhões, uma margem de 13,7%, um crescimento bastante significativo em relação ao mesmo período do ano anterior, e uma elevação de 10,8 pontos percentuais na margem. Passando agora para o slide 5, eu queria destacar aqui o resultado de uma estratégia que foi estabelecida na empresa no ano passado, que era buscar a expansão e a diversificação da base de clientes. Aqui a gente consegue enxergar os resultados dessa estratégia. Acho que o primeiro delas, o primeiro resultado, é de suscitar o número de clientes. A gente atendeu nesse primeiro trimestre de 2014 146 clientes, 64 clientes a mais do que no mesmo período do ano anterior, sendo que 49 desses clientes vieram com a aquisição da Drive, e o crescimento orgânico, o crescimento das unidades de negócio, permitiu a adição de outros 15 clientes. Né? Então, um crescimento bastante significativo na base, que acabou resultando no que a gente consegue enxergar no gráfico do meio, uma maior diluição da receita nos 5 maiores clientes. Né? A gente tinha uma concentração, tinha os 5 maiores clientes da companhia representavam, em 2013, 56% do total da receita, e neste primeiro trimestre passaram a representar cerca de 36%. Então houve uma diminuição do risco de concentração da receita nos principais clientes. Isso também se aplica à participação do principal cliente. O principal cliente da empresa no ano passado, no primeiro trimestre do ano passado, representava quase 23% da receita líquida, e agora, no primeiro trimestre desse ano, passou a representar um pouco menos de 10% da receita líquida. Essa estratégia foi muito importante no sentido de diversificar a nossa base de clientes e expandir a nossa atuação também para outros setores e outros players de mercado. Agora eu vou passar a palavra a Thiago, que vai detalhar os resultados de cada unidade de negócio e apresentar também os principais destaques.
Bom dia a todos. Obrigado, Bernardo, pela introdução. Agora eu gostaria de passar a slide número 6, que trata da unidade de software. Em primeiro lugar, destacando o crescimento de 103% na receita líquida, que atingiu 8,2 bilhões de reais no primeiro tri. Crescimento esse que foi impulsionado, de um lado, pelo crescimento orgânico de 10,5%, e também pela adição das receitas da Drive, que representaram 93% de crescimento no trimestre. Um desempenho considerado muito bom, tanto do ponto de vista orgânico, quanto pela adição de receita oriunda da aquisição. E o lucro bruto saltou para 4,2 milhões de reais no primeiro tri, com uma pequena redução na margem bruta, que atingiu 51,1%, redução essa explicada principalmente pelo efeito da consolidação da Drive, uma vez que a operação de São Paulo no primeiro trimestre de 2014 teve margem de 54% e a operação Rio de Janeiro, ou seja, a Drive, margem de 47%, ou seja, essa pequena redução de 4,4 pontos percentuais é resultado da soma das partes. E além disso, eu gostaria de ressaltar o bom desempenho da unidade, mesmo com o incremento de gastos resultante do dissídio coletivo, que na Operação São Paulo costuma acontecer sempre no primeiro trimestre, e também com o aumento dos investimentos em P&D, que nesse primeiro trimestre tiveram dois resultados muito importantes. O primeiro deles foi a conclusão do desenvolvimento do módulo de renda variável no SDS, um projeto que já vinha sendo conduzido pela diretoria de operações há algum tempo, e o segundo foi o lançamento de um novo módulo no SDS para tratar as operações de COE, certificado de operações estruturadas. Falando um pouco das perspectivas da unidade de software, eu gostaria de chamar a atenção para as implantações em andamento. Uma delas é uma implantação do SBS no principal banco de fomento brasileiro, e a segunda é a implantação do novo módulo de COE em um dos principais bancos privados. Essas duas implantações em conjunto poderão gerar receitas a partir do momento em que entrarem em produção, o que deve acontecer no segundo ou terceiro trimestre desse ano. Passando agora para o slide de número 7, que fala do desempenho da unidade de serviços, eu gostaria de chamar a atenção para o crescimento significativo impulsionado principalmente pelos serviços não associados a software. De uma forma geral, a unidade teve uma adição de clientes, praticamente 50% de aumento entre o primeiro trimestre de 2013 e o primeiro trimestre de 2014, adição de clientes que resultou do esforço que o Bernardo comentou, né, no início da apresentação. No caso dos serviços não associados à software, o crescimento significativo de praticamente zero no primeiro trimestre do ano passado para 1,1 milhão no primeiro trimestre desse ano, resultou da continuidade dos negócios como importante financeira, contrato que a gente havia anunciado em meados de 2013. Esse contrato tinha uma estimativa de receita líquida de 2,2 milhões até o segundo trimestre de 2014. Desses 2,2 milhões já foram realizados até o primeiro trimestre, ou seja, o contrato se comportou de uma forma bastante aderente àquilo que havia sido previsto pela administração. E o lucro bruto da unidade saltou para R$ 716 mil, com margem de 30%, ou seja, uma margem dentro do nível esperado pela administração e que reflete o potencial de lucratividade dessa unidade, que historicamente se situou entre 30% e 40% nos últimos anos. Falando um pouco das perspectivas, eu gostaria de chamar a atenção, em primeiro lugar, para a prorrogação do contrato com essa financeira, que eu mencionei. O contrato foi prorrogado no primeiro trimestre e a nova estimativa da administração é que ele possa gerar uma receita de até R$ 2 milhões entre o segundo e o quarto trimestre de 2014. E o segundo ponto é a conquista de um novo cliente no segmento de bancos, cliente esse que representa um potencial significativo, porque é um banco que está em fase de crescimento acelerado, e nesse caso a Tenor Solution conquistou recentemente o cliente para desenvolvimento da especificação funcional e o módulo de cash management, isso é um novo sistema. Mais do que o desenvolvimento dessa especificação funcional, isso significa um potencial muito grande de novas receitas por conta dos desdobramentos que esse projeto pode ter. Passando agora para o slide de número 8, que trata do desempenho do outsourcing, houve mais um trimestre de crescimento acelerado de 43,8%, com receita atingindo a marca dos R$ 4,7 milhões. E esse crescimento foi decorrente principalmente da adição de novos clientes. Foram 3 novos clientes adicionados entre o primeiro trimestre de 2013 e o primeiro trimestre de 2014, e também da ampliação do ticket médio na carteira de cerca de 26,5%. Ampliação que reflete o sucesso que a empresa tem tido no sentido de aproveitar o crescimento da demanda por terceirização na vertical financeira. Esse crescimento do ticket médio está relacionado ao aumento do número de profissionais dedicados à atividade de outsourcing, que saltou 76 no primeiro trimestre de 2013 para 114 no primeiro trimestre de 2014 e continua crescendo pelo que a gente pode observar na perspectiva mensal. E aqui eu gostaria de lembrar que existe uma defasagem no reconhecimento da receita, ou seja, a partir do momento em que a gente adiciona o profissional, ele costuma gerar receita só um mês depois, o que significa uma perspectiva de continuidade do crescimento ao longo do ano. O lucro bruto saltou para R$ 780 mil, com margem de 16,7%, ou seja, 3,4 pontos acima do mesmo período do ano anterior. Margem muito interessante, ainda mais sabendo que se trata do primeiro TRI, momento em que acontece o impacto do dissídio coletivo. E eu gostaria de chamar a atenção para um efeito não recorrente que gerou nesse primeiro trimestre um impacto de 0,8 pontos percentuais na margem bruta, impactos que devem ser revertidos, ou seja, se no primeiro trimestre a gente teve uma redução de 0,8, se espera que no segundo trimestre essa redução seja compensada por um aumento de 0,8% aproximadamente na margem bruta. Passando agora para o slide de número 9, que trata do desempenho da consultoria, houve um crescimento muito substancial de 148% na receita, que atingiu o patamar de 1,4 milhão de reais no primeiro tri de 2014. Crescimento esse que foi explicado tanto pelo bom desempenho dos projetos que tradicionalmente a Controvente costuma executar, quanto pelos projetos oriundos da resolução 4282, aprovada pelo Banco Central em novembro do ano passado e que submeteu à supervisão do Banco Central as instituições e arranjos de pagamento, ou seja, um novo mercado que se abriu para os negócios da Controvente. No caso da resolução 4282, especificamente, ela foi responsável por 633.000 do 1.442.000 da receita líquida, ou seja, quase 44%, uma parcela substancial. Até a divulgação de resultados, a Controvente havia fechado 17 projetos relacionados à 4282, que em conjunto representa uma receita de 2 milhões de reais. Né? Ou seja, se desses 2 milhões de reais, 633 mil foram reconhecidos no resultado do primeiro trimestre, a gente pode esperar 1.400.000 reconhecidos nos próximos trimestres desse ano, o que significa um potencial de continuidade do crescimento da Controvente ao longo do ano. O lucro bruto saltou para R$ 564.000 no primeiro trimestre de 2014, com margem de 39,1%. Houve um crescimento significativo da margem, de 13,8 pontos percentuais, em um patamar de lucratividade que está dentro do esperado pela administração e reflete o potencial histórico de lucratividade da Controvente. Falando um pouco das perspectivas, eu gostaria de chamar a atenção, em primeiro lugar, para a perspectiva de curto prazo da Controvente, ou seja, a Controvente já tem um volume de projetos fechados que deve garantir um bom desempenho ao longo de todo o ano de 2014. E, além disso, um fato novo faz com que a nossa administração acredite também no potencial de médio e longo prazo da Controvente. No dia 24 de abril, o Banco Central divulgou a circular da CEN número 375, que estendeu o prazo para que as instituições e arranjos de pagamento façam a solicitação de autorização para operar. Anteriormente, esse prazo se estendia em agosto, agora passou para novembro, o que faz com que a Controvente tenha perspectiva de fechamento de novos projetos de 4282. E, além disso, a interpretação do próprio Banco Central é de que o número de instituições que devem se submeter à nova regulamentação é de aproximadamente 500 e não 150, como havia sido estimado no primeiro momento. E eu gostaria de lembrar também que é usual que essa receita da Controvente, no primeiro momento, relacionada ao pedido de autorização, seja desdobrada em novos projetos relacionados a outras demandas no momento seguinte. Ou seja, isso faz com que a nossa administração tenha uma confiança muito grande na continuidade desses bons resultados ao longo dos próximos trimestres e também dos próximos anos. Passando agora para o slide de número 10, o lucro líquido no trimestre foi de 4,3 milhões de reais. Aqui eu gostaria de chamar a atenção tanto para a margem de 25,5%, quanto por um efeito não recorrente que resultou nesses 4,3 milhões de reais, mas o número sem o efeito não recorrente, e que no nosso entendimento deve ser um número enxergado pelos nossos investidores, é de 1,8 milhões de reais. Esse efeito não recorrente está relacionado à incorporação da Drive, que aconteceu no dia 1 de janeiro de 2014. E aqui eu gostaria de lembrar que o valor da aquisição foi de 15 milhões de reais. Como o patrimônio líquido avaliado a valores de mercado era de 594 mil, o valor do ágio foi de 14,76. Esse ágio gera dois tipos de intangíveis no nosso balanço. Um grupo de intangíveis que são amortizáveis, tanto para fins fiscais quanto contábeis, o que representa 6,8 milhões de reais, e, portanto, deve gerar uma economia de imposto de renda de 2,3 milhões de reais. E um segundo grupo de intangíveis não amortizáveis na legislação contábil, embora sejam na contabilidade fiscal. Eles representam um conjunto de 7,6 milhões de reais e geram um benefício de 2,6 milhões de reais. O lançamento contábil foi justamente desse benefício, que criou um ativo diferido de imposto de renda. Esse ativo diferido, criado no dia 1º de janeiro, resultou na amortização de R$ 129 mil ao longo do trimestre, lembrando que o benefício pode ser amortizado ao longo de 60 meses, e a gente teve 3 meses no primeiro TRI, portanto são 3 60avos, o que resultou em um saldo ao final de primeiro TRI de 2,4 milhões de reais, que geraram um impacto positivo não recorrente no lucro líquido trimestral. Passando agora para o slide de número 11, que trata da posição financeira da empresa. A Fenner Solution fechou o primeiro trimestre com uma dívida bruta de 11,6 milhões de reais, uma pequena queda de aproximadamente 900 mil, resultante da amortização das dívidas que já existiam, e caixa bruto de 39,3 milhões de reais, uma pequena queda também relacionada a um aumento no saldo de contas a receber de 5,3 milhões. Aumento esse que é pontual e que não deve permanecer ao longo do tempo. Aqui eu gostaria de chamar a atenção do fato de que desses 5,3 milhões de reais de aumento no saldo de contas a receber no trimestre, 1,8 milhões já foram recebidos no mês de abril, ou seja, a redução de fato era pontual e o caixa deve voltar na situação de normalidade. Passando agora para o slide de número 12, e já falando sobre o mercado de capitais e não mais sobre os resultados da empresa, são dois pontos que eu gostaria de enfatizar. O primeiro deles é o pagamento de juros sobre capital próprio, que foi deliberado na AGO de 30 de abril, no valor de 15 centavos por ação, totalizando 1,8 milhões de reais, ou seja, 28% do lucro líquido do exercício de 2013. A última data com direito ao juros sobre capital foi o dia 2 de maio, portanto, as ações passaram a ser negociadas ex-direito no dia 5, e o pagamento é previsto para acontecer a partir do dia 21 de maio, ou seja, daqui a uma semana. E, além disso, eu gostaria de tratar do segundo ponto, que foi o início da execução do programa de recompra. O programa foi aprovado no final do ano de 2013 pelo Conselho de Administração, mas, por conta de um período de vedação, não havia sido implementado ainda pela diretoria, o que resultou no início da implementação. Em abril, a diretoria adquiriu 136 mil ações, com a preço médio de 8,6. Esse preço médio é anterior à distribuição de juros sobre capital próprio, o que representa 1,2% do capital e 43% da quantidade máxima do plano. E sabendo do bom resultado e também tendo em vista as perspectivas de negócio da empresa, a nossa administração acredita que o preço atual não reflete o potencial de geração de caixa do negócio e, portanto, pretende dar continuidade à implementação do programa de recompra. Eu gostaria agora de voltar a palavra para o Bernardo para que ele faça as considerações finais da apresentação.
Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos, ressaltar que os bons resultados que apresentamos neste primeiro trimestre são, sobretudo, consequência de uma estratégia bastante consistente, o que fez com que, no início do ano, as nossas expectativas já fossem de um bom resultado para o primeiro trimestre e que continuam dando perspectivas de um ótimo desempenho para o ano de 2014. Estaremos à disposição para perguntas no final da apresentação. Muito obrigado a todos.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Yannick Bergamo, do Banco Fator, deseja fazer uma pergunta.
Bom dia, Thiago. Bom dia, Bernardo. Eu tenho uma pergunta com relação a perspectivas de crescimento aí na parte de software. Eu tenho visto aí o número de clientes caindo um pouco ao longo dos últimos trimestres. Eu queria entender um pouco melhor quais são as perspectivas de vocês com relação a isso, se esse módulo, por exemplo, de core pode trazer alguma demanda adicional, se tem a possibilidade de vocês só venderem isso, por exemplo, para algum cliente novo, e se essas implementações que estão sendo feitas aí na linha de serviço que vocês mencionaram, qual a expectativa de vocês disso começar a entrar na receita de software? Obrigado.
Yannick, bom dia, obrigado pela pergunta.
Eu gostaria de tratar de dois pontos aqui para responder essa questão. Primeiro deles, as reduções que aconteceram na base de clientes ao longo dos últimos trimestres foram reduções na quantidade de usuários do sistema Refund, que é o sistema que tem o ticket médio mais baixo da companhia. Em outras palavras, eu sugeriria que uma gestão de SBS como a que está acontecendo nesse momento significa mais de 20 perdas de fãs. E por isso, embora o número de clientes tenha caído ao longo dos últimos trimestres, ele não é, na nossa opinião, um indicador do que pode acontecer em termos de crescimento da receita líquida daqui para frente. Em segundo lugar, eu queria só fazer uma colocação no sentido de que, no final do primeiro trimestre, foram fechadas novas vendas de fundos, ou seja, aquele movimento de perda de clientes que aconteceu tem sido estabilizado e a companhia tem trabalhado no sentido de aumentar a base de clientes de fundos e, na medida do possível, integrar essa base de clientes no futuro com os outros sistemas, inclusive o Drive Eminent. Ou seja, mesmo a perspectiva do fundo olhando isoladamente, é uma perspectiva de continuidade e com potencial de adição de novos clientes no curto prazo. E agora, falando da segunda parte da sua pergunta, sobre as implantações em andamento, essas implantações devem ser concluídas, na nossa estimativa, no final do segundo trimestre, o que significa que ela tem potencial para já gerar receita nos últimos meses do segundo trimestre e entrar no terceiro trimestre a todo vapor com receita de licenciamento, suporte e manutenção, o que deve impactar positivamente a unidade de software.
Ok, perfeito. Obrigado, Thiago.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Bernardo Gomes para as últimas considerações. Sr. Bernardo, prossiga com suas considerações finais.
Eu queria apenas agradecer a participação de todos e nos colocar à disposição para qualquer esclarecimento adicional que você quer. Obrigado.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2014 da Senior Solutions está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.